Tudo bem com vocês? Tirando as enxurradas, né? Que não tá fácil, hein? Nós vamos dar sequência a um tema. Então vamos lá. Eu quero continuar hoje com vocês sobre esse tema entre a Terra e a eternidade. Vamos ver se vocês recordam. Na Terra, nós somos o quê? Discípulos. E na eternidade? Seremos como Cristo é. Então, se na Terra nós somos discípulos, nós temos que aprender o que é um discípulo. Tá certo? Não sei se todos vocês acompanham, mas cabe a mim explicar. Porque se vocês estão presentes, vocês não terão desculpas para dar. Não ouviram porque não quiseram. Tá? Mas espero que ouçam. Então, na eternidade, nós temos algumas ideias de como será aquilo lá. Mas você sabe, as pessoas viram coisas tão grandiosas que eles, por mais espirituais que foram, eles não conseguiram transmitir a realidade do que viram. Então, eles transmitiram a grandeza da eternidade em analogias, em metáforas, em comparações com as coisas da Terra, que são efêmeras. Tá? Então, a eternidade, nós vamos aprender muito o que é a eternidade estando lá. Agora, cabe a nós aprendermos o que é discípulo estando cá. Então, hoje, nesta quinta semana, eu quero falar com vocês que o discípulo é aquele que aprende a negar-se ou a se negar. Existe tanta confusão nesta questão de negar-se a si mesmo. Existe cada confusão dentro da igreja, cada doutrina mais esquisita. E eu vou tentar, humildemente, modestamente, tentar desmistificar isso. Eu vou usar o mesmo texto que tenho usado todas essas semanas, em Lucas 9:23, tá? Quando Jesus disse a todos o quê? Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Eu vou destacar aqui, ó. Esqueça os seus próprios interesses. Em versões mais antigas, aparece negue-se a si mesmo. Não é isso? Por isso que eu coloquei lá, nas versões mais antigas, a frase sublinhada aparece como negue-se a si mesmo. Então, qual é a nossa tarefa nesta noite? Nós precisamos procurar entender o significado dessas palavras de Jesus. Do que ele está falando? Ele está falando de autonegação. Ora, eu não vou entrar tentando explicar para você dizendo o que é autonegação. Eu vou começar tentando explicar o que ela não é. Então, o que a autonegação não é? Primeiro, vamos lá? Não é a destruição ou aniquilação total da vontade humana. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque essa filosofia, ela não é encontrada nos evangelhos, mas principalmente no budismo. E vamos explicar. Nós temos que admitir que a vontade pessoal faz parte do quê? Da estrutura sadia da alma. Não há dúvida que a autonegação interfere nos desejos da alma humana. Mas isso não implica que todos os desejos da alma são ruins ou pecaminosos, só porque ela foi afetada pelo pecado ou pelo egoísmo. Concorda comigo ou não? Tem gente que diz que não ora mais em português, só ora em língua estranha, porque até a oração em português é pecado. Sabia? É impressionante, porque a oração em português, para ele, a oração eu tenho que pensar no que eu vou falar, então é pecado, então eu já oro em línguas direto. Eu já oro em línguas direto, não oro mais em português, porque tudo que eu tenho que pensar é pecado. Espera um pouquinho, que absurdo, não é? Quer dizer, a pessoa se aniquila, a pessoa tem um comportamento um tanto estranho, assim, não é verdade? Eu acho que uma pessoa assim é doente. Ela está com problemas, não é? Então, segundo ponto, o que a autonegação não é? Não é o afastamento total da sociedade e do mundo. Agir desse modo é praticar um tipo do quê? De suicídio social e intelectual. É procurar escapar da verdadeira essência e missão de vida em nome de um cativeiro religioso. Então veja bem, pessoas que pregam a autonegação, negue-se a si mesmo. Eu já vi pessoas, por exemplo, voltando ao de cima, dizendo assim: você não pode dizer sim aos desejos da alma e sim só aos desejos do Senhor. Pera, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é? Então, existem coisas na sua alma que são boas. A sua alma, nesse instante, a minha alma, nesse momento, nossas almas estão clamando para sermos pessoas boas. Tá? Você, se não tiver um sonho em progredir na vida, você não progride. Tá? Por mais que você creia em Deus, você fica lá estagnado. Que tem gente que acha que vai progredir porque crê em Deus. Não. Você tem que entrar no processo. Você tem que dar trombada. Você tem que ir superar obstáculos. Correto? Não basta só crer em Deus. Você tem que ter postura. Em nome de Jesus. Aqui, você vê afastamento total da sociedade e do mundo. Imagine, uma pessoa que se afasta. Ele não vai em cinema, ele não vai ao teatro, ele não lê livro, ele não conversa com ninguém. É um absurdo. A pessoa perde a noção de onde ela está. Para ela só existe igreja. Tá? Só igreja, mas no sentido do quê? De fanatismo. Correto? De fanatismo. Tá? Porque quando você estuda a história da igreja, você percebe que no livro de Atos dos Apóstolos, eles se reuniam todos os dias. Eu não consigo admitir que uma pessoa irá para o céu sem participar da vida da igreja. Não vai mesmo. Você vai para o inferno. Escreve o que eu estou dizendo para você. Você brincou com fogo. Você não tem escapatória. Você está no inferno. Você pode crer em Deus, você pode pensar em Jesus, você pode falar em língua estranha porque ficou lá no seu subconsciente aquelas coisas, mas você vai para o inferno. Porque você não quer compromisso com a igreja. Porque a única coisa que Jesus vai tirar deste mundo, o que é? É a igreja. Tá? Não são pessoas em particular, é a igreja. Então, uma pessoa, por exemplo, quando uma pessoa procura agir dessa maneira, ela está se suicidando socialmente. Jesus mandou que nós tivéssemos contato com pessoas. E quando nós nos isolamos das pessoas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos acabando com a nossa vida social e também com a nossa vida intelectual. Terceiro, autonegação não é o quê? Não é uma castração ou intimidação legalista religiosa. Vejamos, deixa eu explicar. Vamos ler? Dessa maneira, seríamos como túmulos dentro de um cemitério cheio de cruzes, sem vida, e onde só se fala de morte, castigo e miséria. As pessoas que vivem essa filosofia não querem ser o quê? Altruístas, e se suicidam existencialmente, como psicologicamente. Vemos essa prática no isolamento dos mosteiros. Tá? Dos mosteiros. É incrível, eu estive em Israel e eu vi um cânion a caminho para Jerusalém. Você sai do Mar Morto, lá da Galileia, E você vai subindo, aí lá no bem ali você já começa a avistar a cidade de Jerusalém, lá no fundo, e existe o deserto da Judéia, onde Jesus foi tentado. E existe um cânion, sabe o que é um cânion? É um precipício, tá? E lá no meio da parede do precipício tem um mosteiro. Eles não saem de lá. Então, vai morrendo. Na época eu estava lá, tinha sobrado 4. Agora já faz tempo, não sei se tem 2. Mas sabe como é que eles comem? Chega com um tipo de um balde. Chega com um tipo de um balde a comida, tá? Chega com um tipo de um balde. E eles vão catando ali e não põem a cara para fora para não olhar o mundo. E eles pegam a comida, traz para dentro. Isso é loucura. Isso aí é acabar com o existencialismo. Qual é a finalidade da nossa vida? Será que é a clausura? Você não tem o direito de me enclausurar, como eu também não tenho o direito de te enclausurar. Eu não tenho esse direito. Nem Deus nos faz isto. Como você não tem o direito de encaixotar Deus. Um discípulo verdadeiro, ele não vive desta maneira. Tá? Então, autonegação não é isso. Não é uma intimidação legalista, como aquelas pregações: sai do mundo, se afasta deles. Existe momento em que você precisa se afastar de determinadas pessoas. Existe momento em que você precisa se afastar de determinadas ideias. Existe momento em que você precisa se afastar de determinadas diversões. Ou não é verdade? Porque aquilo está influenciando sua vida. Mas nunca Deus vai dizer para você se afastar do mundo. Porque a Bíblia diz: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Na verdade, vocês têm que aprender a viver com o mundo. Em quarto lugar, autonegação não é a prática da autoflagelação, tanto física como psicológica. Por que eu digo isso? Porque Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. É o que ele declarou em João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então veja só. Você já ouviu na história pessoas que pegavam um tipo de chicote ou reio e ficavam batendo em si próprios, se penitenciando, para tentar o quê? Aplacar os desejos da alma. Martinho Lutero, que foi um protestante de primeira, ele uma vez, ele estava se penitenciando. Ele se enclausurou dentro de uma cela e ele se autoflagelava. E ele descobriu uma coisa: não adianta eu fazer isso, tá? Por quê? Eu posso inibir todos os movimentos do meu corpo, mas eu não consigo inibir os pensamentos da minha mente. Eu não consigo. Ele que entendeu naquele glorioso momento em que Deus revelou para ele que o Filho verdadeiro de Deus vive pela fé. Você veja como que é. Ele que recebeu de Deus uma missão, uma revelação de que o justo vive pela fé, depois de um momento, carregando aquela verdade dentro de si, estava praticando a autoflagelação. Você vê um líder que Deus um dia revelou uma coisa. Então, é muito fácil você começar a caminhada cristã de um jeito e no meio do caminho torcê-la para um outro jeito. Como você não consegue, como eu poderia dizer, você não consegue se tornar uma pessoa santa pelo tipo de padrões que vão jogando pela orelha adentro, né? Pelo ouvido adentro, você começa a criar padrões elevados, e como você não atinge aqueles objetivos, aqueles padrões, você começa a criar o quê? Torturas pessoais. Você cria tortura. E o cristianismo não é nada disso. O cristianismo, vou dizer aqui numa palavra rasgada, é a religião mais legal que existe sobre a face da terra. É a mais legal. É a que dá mais liberdade ao ser humano. É a mais esclarecedora. É a religião que não inibe. Faz você e eu sermos gente. Expressa a você o caminho da bondade, o caminho do perdão, o caminho da aceitação, em você ser uma boa pessoa. As outras religiões, com todo respeito, eu não enxergo que elas conduzem suas pessoas por esse caminho, ainda que eles digam que esse é o caminho. Eles fazem com que as pessoas obedeçam regras sobre regras. Você é obrigado num determinado dia da semana fazer determinada coisa. Você é obrigado a isso. Tudo em nome de uma, como eu posso dizer, de uma doutrina, de um ensinamento ferrenho. Já no cristianismo, você faz as coisas porque ama. Se você não ama, você não faz. Mas se você ama, você faz. Se você ama, você está. Se você não ama, você não está. Esse é o ponto. O cristianismo é uma religião legal porque ela se baseia no amor, na aceitação. Então, outro ponto. A autonegação não é o quê? Não é uma regra de purificação pessoal. Para entender isso, nós vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Eu peço que vocês abram suas Bíblias lá. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Vejamos o que diz lá. Agora a coisa começa a mostrar. Vamos entender aqui. Ó, vocês, o que diz lá? Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Então veja bem, o cristianismo, ele pede que nós não vivamos de acordo com as práticas desse mundo, não é isso? Porém, inclusive as religiosas que nós trazemos para dentro da igreja. Eu fico muito triste que alguns pastores ficam usando o quipá. Sabe o que é quipá? Aquela boinazinha judaica. Coloca aqui na frente o menorá. O que que nós temos a ver com o menorá? Coloca de um lado a bandeira de Israel, do outro lado a bandeira do Brasil, a bandeira do estado de São Paulo, a bandeira americana. Uma bobagem. A estrela de Davi não tem nada a ver. Esses símbolos não representam nada para nós, porque isso aí é uma sombra de algo real que nós temos, que é Cristo Jesus, que habita dentro de nós. E guarda o sétimo dia, e é ritual para isso, é um jeito de andar, é placas que estão escritas com frases tentando manobrar as pessoas, manipular as pessoas. É um absurdo. Nós estamos livres de tudo quanto essas coisas que estão por aí. Então vamos continuar aqui. Não obedeçam mais as regras como esta. Versículo 21. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam, porque perderam a graça. Veja, eles não querem mais ganhar almas. Perderam a paixão por ganhar almas, sabia? Dentro da igreja, é isso que mais acontece. As pessoas começam a frequentar a igreja, aí começa só a se preocupar com a sua vida e esquece de conduzir a Deus pessoas que estão se perdendo. Nós somos chamados para ganhar almas. Tudo que fizermos tem que ser feito em função disso. Quando essas pessoas ingressam no nosso meio, nós temos que adotar a postura de treiná-las, aceitá-las, agasalhá-las, abraçá-las, hospedá-las e treiná-las, discipulá-las, para que elas possam fazer a mesma coisa que os mais inteligentes, sábios, maduros estão fazendo. Infelizmente, nós saímos de uma filosofia religiosa em que íamos, nós, vamos supor, no domingo íamos lá, depois vem para casa, almoça. Agora mudamos o horário. Nós almoçamos e depois vamos para a igreja e volta e vamos assistir o Fantástico. Ou então um programa esportivo. Quer dizer, nós saímos de uma coisa e entramos noutra coisa, sem nenhum entendimento. Nós nos libertamos de algumas regras e depois aceitamos outras regras. Porque, na verdade, nós não queremos nos tornar cristãos. Nós não queremos ser seguidores do Evangelho. Nós não queremos ser seguidores de Cristo. E Jesus está dizendo que nós precisamos seguir o Evangelho. Então, veja só, Paulo está dizendo, não adianta nada vocês ficarem aí indo atrás das invenções. Aí, ele diz o quê? No verso 23, de fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. É aquilo que eu falei sobre Martinho Lutero. Como é que você vai controlar o pecado? O pecado não é só aquilo que você faz, mas é aquilo de bom que você deixa de fazer. Imagine se você, meu irmão, acha que todo mundo que faz o que é errado vai para o inferno e deve ser castigado. E aquilo de bom que você não faz? Você também merece ser castigado. Por isso que Jesus diz que quando você põe um peso de julgamento sobre uma pessoa, você também receberá o mesmo peso que você colocou de Deus. Porque Deus vai cobrar não só aquilo que você fez de errado, mas aquilo que você deixou de fazer que era certo. Se você erra por comissão, por praticar algo, você também erra por omissão. Então você tem que entender que nós só somos o que somos pela misericórdia de Deus. E mesmo assim nós não demonstramos um coração agradecido, entusiasmado. Nós precisamos nos entusiasmar com a graça de Deus, porque o tempo é hoje. Jesus está falando hoje. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, se hoje, não endureçam seus corações como fizeram os nossos antepassados lá no deserto. Então eu vejo algumas igrejas que começam no rapa-perna, com todo respeito eu vou dizer, me desculpe, não usa calça comprida, não pode usar brinco, não pode se maquiar, você não pode se embelezar, o rapaz, ele não pode usar bermuda, você não pode ir à praia, você não pode ir ao cinema, não toque nisso, não toque aquilo, não beba isso, não beba aquilo, porque Deus proibiu. Mas na verdade a única coisa que Deus ensina na Bíblia, em toda parte, é equilíbrio. Não, mas Deus me pediu. Mas que pediu? Se você foge de alguma coisa, porque você é imaturo, você é criança. Você se lembra quando ia na praia e qualquer ondinha que vinha água, você saía correndo? Mas quando você aprendeu que poderia chegar até os joelhos, você ia lá. Você não abusa, porque sabe que a natureza é maior que você. Então quando eu vejo uma pessoa dizer, não toque nisso, não, é porque é criança. É com criança que você diz assim, não. Mas o adulto você explica. O adulto reconhece, ele adquire o conhecimento, a criança não. Crianças já são assim, não toque. Ai meu Deus, nunca mais. Como nunca mais? Então, veja aqui. Se a coisa é não poder lavar as mãos, não poder tocar nisso, não poder. Jesus e os discípulos comeram sem lavar as mãos. Isso você pode ler depois em Mateus 15, 2. Ele frequentou também a casa de pessoas que recebiam o quê? Gratificações, propinas, aceitando comer junto com esses pecadores. Casa de Zaqueu, casa de Levi, que é Mateus. Você pode ver isso em Lucas 15, versos 1 e 2. Eu não vou ficar lendo aqui, senão nós vamos até amanhã. Basta termos a noção do que Jesus fez. Veja, Jesus foi chamado do quê? De comilão e beberrão de vinho, porque comia com alegria e entusiasmo. Você pode ver isso em Mateus 11, 19. Você imagina Jesus sendo chamado de comilão e beberrão? Como é que vocês podem seguir um líder desse que toda hora que a gente olha para ele está comendo? Toda hora que nós olhamos para ele, está com um copo de vinho na mão. Isso me lembra até a piada do... Até com muito respeito também, digo isso, que do padre que pecou, e o supervisor da região disse assim: você tem que rezar agora 50 missas nesse domingo. E ele foi bem, na primeira, na segunda, na décima, ele levantou o copo, tá, a taça. Mas quando chegou lá pela vigésima, ele já pegou a taça do vinho e aí... Já não aguentava, mas já estava lá de... Então, cada missa uma golada, daqui a pouco eu não, coitado, né? Então, veja só, Jesus foi chamado de comilão e beberrão, só que as pessoas se esquecem que onde Jesus estava, ele não estava ali só para comer e beber. Ele estava ali cumprindo o propósito essencial da sua vida. Diferente de nós, que quando olhamos estas passagens, dizemos assim: ah, então vamos lá. Não, não é assim. Nós precisamos sempre recordar que se nós vamos a algum lugar, qual é o propósito essencial da minha vida que eu posso manifestar lá? Como eu posso ser a melhor pessoa que eu puder ser naquele lugar? Como eu vou manifestar a presença de Deus? De que maneira eu vou manifestar a presença de Deus? Eu estive agora viajando, eu e a Denise, e até nós tivemos a oportunidade de conhecer um casal que ele quer vir aqui visitar, mora aqui perto do Jardim Felicidade. E nós estamos conversando, tal, eu entrei na conversa: onde você é, tal, porque a Denise fala que eu faço um questionário quando eu encontro as pessoas, né? Mas é um jeito de aproximar. Se não fizer isso, você não aproxima de ninguém. E eu sou assim mesmo. Eu vejo as pessoas conversando: como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. De onde você é? O cara fala: não, eu sou de São Paulo. Que bom, que lugar de São Paulo? Da cidade. Mas que bairro? Jardim da Felicidade. Que rua? Qual é o número? Que hora você almoça? Qual é o CEP? Qual é o CPF? O RG? E a Denise vai escondendo assim, ó. Ela vai se escondendo. Mas eu vou lá, vou a fundo. É que nem fala o caboclo lá. Eu vou cavucando, né? Então, veja só. E conversa daqui, dali, a gente foi conversando, tal. E, por fim, a esposa desse rapaz falou assim: sabe, esse mundo precisa de Deus. Quando ela falou isso, eu senti dentro de mim, pronto, a porta abriu. Aí eu, pá, irmão. Tinha um médico do lado. Esse médico, ele... Muito legal. Mas quando eu comecei a falar, não entrei em religião nem nada, fui falando por princípios, por filosofia, entrando num caminho assim. Daqui a pouco eu estava lá dentro, e eles prestando atenção, e o médico desconfiado, querendo saber quanto que eu ganhava. A preocupação dele é: como é que eu tinha salário de vocês? Que a preocupação dele é: todo pastor é ladrão. Correto? Mas, olha só, naquela conversa que eu estava tendo com aquelas pessoas, o próprio rapaz, que pertence a um movimento, ele disse assim: interessante, você conversou com a gente 40 minutos e você não falou de religião, e você entrou para cá, para lá, para cá. Eu fiquei prestando atenção, e quando você começou a falar de Cristo, de Deus, já tinha formado um tipo de um molde, tá? É muito interessante as coisas que você nos apresentou. Eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque Deus me deu a sabedoria para falar com eles. Sabedoria que às vezes falta em outras oportunidades. Mas naquele momento eu tive a sabedoria, pude falar, evangelizar de alguma maneira. Só não pude indicar, só indiquei aqui: apareça, peguei o telefone, vou ligar para eles. Então você vê, nós estamos em algum lugar, nós temos que entender que nós estamos ali por alguma razão. Nós estamos nesse mundo para não cometer o mesmo erro que cometeram as pessoas na época de Noé, segundo o Senhor Jesus, quando ele disse: as pessoas daquela época só pensavam o quê? Em comida, bebida e se dar em casamento. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, se dar em casamento é sexo. Não é nada disso. É casar mesmo. Não tem nada, não adianta forçar a barra nas escrituras. O que Jesus falou é: as pessoas viviam para comer, para beber e se casar. Esse era o sentido da vida do ser humano. Não tem nada de imoralidade sexual. Então é imoralidade comer, é imoralidade beber. Se casar está errado, então não se casa mais. Pronto. Então nós voltamos a algum desses pontos aqui, seja lá destruição, aniquilação da vontade, ou afastamento total da sociedade, ou castração, ou intimidação legalista religiosa, ou autoflagelação. Imagine você namorando e na lua de mel. Então veja só, vamos continuar aqui. Todas essas práticas apresentadas, agora eu vou falar sobre o que autonegação é. Todas essas práticas apresentadas nada mais são do que mero egoísmo, invenções humanas e doenças religiosas. Pois elas não visam o projeto de Deus em sermos as melhores pessoas que podemos ser em relação a Deus e ao próximo. Porque, olha, todas elas nos afastam das pessoas, criam barreiras, fazem distinção. É incrível como Jesus não fazia distinção. As pessoas percebiam a distinção nele. E quando percebia, já estava colado nele. Era fácil chegar nele. Você imaginou Jesus andando assim pela rua e olha lá o Zaqueu pequenininho na árvore lá: ô Zaqueu, já falou logo pelo nome. Jesus já conhecia o danado, o dito cujo: desce, Zaqueu, eu vou jantar na tua casa. Imagine as pessoas ao redor ouvindo isso. Jesus fez de propósito. Ele não passou naquela ruela de bobeira. Ele estava seguindo uma direção divina. Eu vou passar em frente do pior elemento. Eu vou passar em frente do cara mais odiado dessa comunidade aqui. É o tal de Zaqueu, aquele pequenininho. E quando ele chegou lá, ele falou: Zaqueu, desce porque eu vou na tua casa, prepara comida e vinho. Eu duvido que você, crente, andaria ao lado de Jesus sem sentir vergonha. A maioria dos crentes hoje iriam dizer para Jesus: se componha. Mas Jesus, ele não transformava a liberdade de Deus em libertinagem, em facilidades. Ele fazia a obra de Deus com propósitos. Então, eu continuo aqui. Essas práticas que nós vimos são práticas centralizadas na negação do ego para o próprio ego. Portanto, egoístas. Vou explicar isso já já, você vai entender. Parece complicado, mas não é não. O processo de negar-se a si mesmo não mata o ego, e sim o egoísmo. É diferente. Quando Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, ele não está dizendo assim: aniquile a si próprio. Não. Ele está dizendo: controle o seu egoísmo. E nós vamos entender o que é esse controle. Esse egoísmo que não quer se render para Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, está cheio de gente que cumpre doutrina aqui, que mete o pau em mim, mete o pau em você, no outro, blá, 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 e que acha que por não fazer determinadas coisas é de Deus. Mas ele não faz isso para Deus, ele faz para si mesmo. Que quando você olha na vida do fulano, só existe insegurança, perturbação, raiva, insegurança, tempestade. E o que você me explica sobre isso? Já que nós estamos em Colossenses, os versículos 5 ao 10 dizem o quê? Vou ler. Vamos ler? Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos. Ah, isso eu não tenho. Tá bom, sei. Ah, mas a lista continua. E a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Cobiça. Aí diz, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isto. Agora continua. Da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. Ah, pastor, mas isso aí eu faço. Mas eu pensei que não era problema. É porque essas coisas você não vê. Vamos supor que você agora está morrendo de raiva de alguém aí. Ninguém está vendo, mas Deus está. Vamos supor que você está aí rasgando os dentes, assim, sabe? Cortando no meio, cerrando os dentes no meio, com ódio. E você está aí, ó, com a cara de santo. Ninguém está vendo, mas Deus está. Da mesma forma que vem castigo sobre o outro, vem sobre isso também. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, o que eu quero dizer com tudo isto é o seguinte: Jesus não veio para criar um problema psicológico em cada ser humano, mas para dar a ele a possibilidade de escolher entre o melhor e o pior em função de Deus e do próximo. Dá para entender a frase ou não? Sim ou não? Deus não veio para te atormentar. Porque algumas pessoas, quando passam a frequentar uma igreja, ficam atormentadas. Você vê essa mãe que atirou uma criança na parede? Porque viu demônio, viu espíritos. Quer dizer, se ela está perturbada hoje, esse quadro se reflete de algum processo. Se essa pessoa hoje ela é traumatizada, traumática, ela tem isto por resultado de alguma... Ela tem alguma origem, um processo. Tem pessoas que estão dentro da igreja que você não consegue conversar com eles, porque eles são, tudo é, só um minutinho, Deus. Eles interrompem a conversa com Deus, dizendo, por favor, Senhor, espera um pouco, né? A igreja é capaz de tornar pessoas um tanto esquizofrênicas. Porque eu nunca vi pessoas conversando com tanto diabo. Tem gente que escreve até livro que foi para o céu, conversou com Deus, depois foi para o inferno, não conversou com o diabo porque o diabo não está lá, mas conversou com as almas que estão lá. E depois vem para a terra e quer vender o livro, eu daria de graça. Eu com um argumento desses, depois de ver o céu e depois de ver o inferno, duvido que alguém não ia acreditar. Duvido que algumas pessoas, pelo menos, não iriam acreditar nas minhas convicções. Se Paulo, que viu Jesus, que conversou, Jesus recebeu o apostolado do próprio Cristo lá no céu, Se no espírito ou no corpo ele não sabe, ele mudou o mundo. Ele foi mais ligeiro do que aqueles que andaram com Jesus 3 anos. Porque aqueles que andaram com Jesus 3 anos viram Jesus na terra e deram derrapada daqui, derrapada de lá. Mas Paulo, quando encontrou Jesus naquela glória, vê Jesus naquela glória, vê o lugar em que ele está naquela glória, quando ele veio para a terra pregar, o mundo se deparou realmente com uma peste. Esse homem é uma doença, vamos acabar com ele. E não tinha jeito. Paulo, ele entrava numa cidade, era apedrejado. Passava uns meses, ele volta lá para apanhar de novo, porque ele viu o céu. Agora, essa turma que vê o céu vai vender, ele vendeu o livro. Essa tal de Rebecca Brown, eu entendo. Esse mesmo Paulo que viu o céu declarou aqui uma coisa tão interessante em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, não? 2 Coríntios capítulo 4. Eu não sei, algumas pessoas, eu não sei se eu leio errado a Bíblia, irmão. Vocês vão desculpar. Me desculpe. Eu acho que eu leio errado, porque não é possível. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Por quê? Porque Jesus não veio criar um problema psicológico, mas veio dar ao homem a possibilidade de escolher entre o melhor e o pior, em função de Deus e do próximo. Ora, você está aflito? Todo mundo fica. Aí chega alguém para você e diz assim: não, mas o ser humano é assim mesmo. Ora, o ser humano é assim mesmo, mas trate o ser humano de superar sua aflição pelo Evangelho. Não tem desculpa, não, senhor. Não, porque cada um age de um jeito, uma ova. Você tem que agir de acordo com o Evangelho, porque o Evangelho é que liberta. Isso não é intimidação. Isso é liberdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Chora, se afogue nas lágrimas, é assim mesmo. Depois você vai estar melhor. Uma ova. Ou você levanta desse poço de lágrimas, esse poste diante de Deus em fé, ou você vai se afundar. É agora. Deus te dá a oportunidade de escolher entre o melhor e o pior. O pior é ficar aflito. O melhor é acreditar que você não é derrotado. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Por quê? Porque você tem a opção de escolher. Infelizmente, hoje em dia, é um tal de livrinho psicológico para cá, outro livrinho psicológico para lá. Você foi chamado para viver pela fé, cara. Não é pondo mão na cabeça, não. O cara que era bandidão, ele sai daquela vida porque ele creu em Cristo, principalmente. E não é por causa de um processo que ele passa para sair, para escapar daquilo, não. O processo existe, mas primeiro existe a conversão. Ele sai fora. Ele já é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E então ele entra no processo de desenvolvimento da salvação. Capite? Vamos falar inglês aqui. Então, veja só, versículo 10: levamos sempre no corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Então, querido, quando você estiver numa situação, fala assim: mas eu, sabe, cada pessoa age de uma maneira. procure saber como é que você tem que agir de acordo com a vida de Jesus. Porque se você estiver agindo segundo a tua maneira, você está pecando, e o castigo de Deus, segundo a sua concepção, vai cair sobre você também. Se é assim, o que, que você me responde? Bam, bam, bam. Então, veja só, nós temos que entender isso, tá? Você é chamado para se levantar. Você vai chorar? Lógico que vai. Eu vou. Você vai se arrepiar? Vai. Nós vamos sentir dores, vamos ter hematomas, vamos ter dores musculares, dores de cabeça. Às vezes vamos ficar uma noite sem dormir. Pode acontecer. Mas a Bíblia diz que como é que fala lá? Alegria, o choro pode durar uma noite inteirinha, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque você opta, você escolhe, você decide pelo melhor. Então, veja bem, negar-se a si mesmo só faz sentido quando nós nos negamos por alguém que não seja o próprio ego ou eu, tá? Quando você diz assim, não, eu não vou fazer isso porque eu quero servir a Deus. Tá bom, mas quem é que te disse que você não fazendo isso, você está servindo a Deus? Não, é porque eu vejo todo mundo falando na igreja, as pessoas mais especiais. Quem te disse que elas são mais especiais? Como é que você sabe que elas são mais crentes que você? Não, mas elas estão com orações, elas oram. Mas vai dormir com eles. E duvido que você vai dormir com Jesus Cristo. Você vai sentir chulé. Você vai ver que o camarada não é bem o que ele diz. Ele tem falhas como você tem. É tudo uma entonação. Será que é tão difícil a gente ser transparente? Será que é difícil a gente dizer que nós vivemos por causa da misericórdia de Deus? Será que é difícil a gente acreditar que nós somos uma porca miséria, como fala o Tutiquanti? Será que é difícil você admitir que você está de pé por causa da graça de Deus? Será que é difícil admitir que eu não estou sendo entusiasmado, motivado pelo Evangelho e para o Evangelho, porque eu sou um canhão desses que estão nesses fortes no Nordeste, que não funciona há 300, 400 anos, que está lá enterrado, para todo mundo tirar fotografia. Chega lá a sogra, a mãe, a avó, ai, fogo no canhão! E pá, todo mundo no canhão. O garotinho vem e monta no canhão. É tiro para todo lado. Então, veja, não é engraçado? Então é aquela coisa enferrujada. Você não foi chamado para ser enferrujado. Você foi chamado para agir. Então, abra o olho. O sentido maior de negar-se a si mesmo é a doação de si mesmo a Deus e ao próximo. É negar-se pelo bem de Deus e do próximo. Como Jesus ensinou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, é isso. Quando Jesus disse assim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ele estava dizendo, aquele que quiser me seguir, doe-se a Deus e ao próximo, naqueles momentos necessários. Por exemplo, você está trabalhando. O camarada, você está ali no momento, não digo trabalhando, você está no momento tranquilo, comendo um sanduíche, chupando um sorvete. Chega um cara e fala assim, estou com um problema. Você fala, tá, depois a gente conversa. Não! Negar-se a si mesmo é doar-se, é falar. Por exemplo, você vai namorar, chega no domingo, todo domingo, você não quer saber de reunir com os irmãos. Por quê? Tem gente que toda hora encontra uma festinha, um encontro social. Por quê? Porque é o futebolzinho na televisão. Esses são os momentos de doação. Ah, vamos formar um grupo e vamos conseguir ganhar almas. Essa é a doação. Porque Deus está apostando, eu uso o termo, lógico, eu uso o termo porque eu não achei outro, Deus está apostando em você que você viu o céu, de alguma maneira. Ou pelo menos de relance. Ou então o céu esbarrou na tua alma. Porque se ele não esbarrou na tua alma, se você não teve um tropeção no céu, então você não quer saber de Deus. É lógico que você vai agir dessa maneira. É lógico que você não quer compromisso. Você não viu nada. Você não sentiu nada. É lógico que você não acredita que uma pessoa se levanta, se restaura. Porque você não consegue se restaurar. Mas quando você vê o poder da graça entrando no teu coração e dizendo, ó, você errou, eu te levanto, ou você estava vazio, eu te encho, você estava sem paz, eu te dou paz, você estava sem esperança, vem cá. Você é capaz de acreditar em tudo, meu amigo. Você acreditar que aquilo que para o homem é impossível, para Deus se torna possível. Ó, gente. Então, veja, esse amor ou altruísmo cristão é manifestado quando manifestamos o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 25. Outro dia eu estava passando aqui no corredor, tinha duas irmãs conversando aqui. Eu não quis interromper naquela hora, porque uma pessoa me puxou pelo braço, não ia dar certo. Aí ela estava falando assim, ai, a vida é dura, né, irmã? Ai, como é difícil enfrentar esses problemas, né? É difícil, esse problema é. Ai, irmã, não imagina os problemas que eu estou, irmã. E os meus então, meu irmão? Ai, não dá, viu? Ah, mas se não fosse a fé, né, irmã? Olha que conversa mais derrotada. Ah, vá. Ah, vá sentar lá longe. Onde já se viu o negócio dele? Que coisa mais feia. Que conversa é essa? A vida é dura? É dura. A vida é simples? Não. Mas tem a postura. Eu fico imaginando por que que Deus colocou essa passagem aqui do fruto do Espírito Santo. Por quê? Verso 22. Mas o Espírito de Deus produz o quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Por que que existe isso? Isso aqui é a manifestação de Jesus Cristo na sua vida, na minha vida. Quando ele não manifesta isso, chamamos de omissão. Eu ainda quero me julgar mais espiritual que o outro. Eu ainda digo, Deus vai castigar. Cadê a tua paciência? Se nós lemos lá em Colossenses que a vida de Cristo está na nossa vida, cadê a paciência? Ai, meu Deus! Come toda a unha, o dedo. Ah, louvado seja Deus! Está pior. Está pior que o Lula. Aqui. Jesus, perdoa, falando das autoridades. Então, veja só. A paz, a paciência, a delicadeza, a humildade, o domínio próprio. Enfim, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então você não tem o direito de falar, mas eu ajo assim. Meu jeito de agir é assim. É assim a carambola, ué. O que é isso? Que não é assim. É assim do jeito que está aqui. Se você quer servir a Deus, você é livre para manifestar a vida de Deus, ser a melhor pessoa que você pode ser. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Controlar, ele não imprime, ele dirige, ele fala. Olha, o melhor caminho é esse. Mas eu te dou a opção de escolher. Esses princípios fazem parte do quê? Do nosso grande desafio nesta terra. Pois na eternidade não serão necessários. Eu sei que é difícil ouvir essas coisas, mas é gostoso. Porque nós voltamos à realidade. Nós voltamos ao patamar de onde nós saímos. Eu vejo pessoas falarem assim: oh Deus, Deus me deu um carro. Depois não aparece mais. Ou não é? Ai, como é difícil vir aqui, porque pegar um ônibus. Depois, ai meu Deus, ai Deus me deu um carro. Ah, não vou porque está gastando gasolina. Como é que fica? Nós somos mal agradecidos. Nós não aprendemos o que Jesus disse: felizes os mansos. Isto é, felizes aqueles que entregaram a Deus e ao próximo os seus direitos. São felizes porque eles herdarão a terra. Se nós quisermos, nós mudamos esta igreja a partir de hoje. Se nós quisermos, nós mudamos este lugar a partir de hoje. Se você quiser, você muda o seu comportamento a partir de hoje. Não é essa história: um dia Deus vai me mudar, um dia eu vou sentir. Você vai sentir é dor, né? É dor de barriga. Isso você sente, muita dor de barriga. Mas sentir para mudar, não. Você sabe, é convicção. Você sabe que tem que se aproximar de Deus. E fica fazendo história. Se aproxime em nome de Jesus. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento, que o Senhor acompanhe os irmãos e os leve na tua santa paz. Que o Senhor abençoe os demais dias desta semana e que os irmãos tenham saúde, paz e prosperidade em suas vidas, Senhor. Deus, supre suas necessidades, abençoe suas famílias e o trabalho. Que eles tenham calma, paciência e que eles possam viver debaixo da direção do teu Espírito Santo e sejam mais do que vencedores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus. Olha para frente, levanta a cabeça. Em nome de Jesus, você é nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Vai na força que Deus te dá.